Amados, eu tenho escrito um livreto, já estou, digamos que nos 75%, ou 80% dele já, e o título desse livreto é Sua Vontade, Sua Vontade. A questão desse título é vontade de quem? Sua vontade? Minha vontade? Vontade de Deus? Vontade do diabo? Vontade do mundo? Enfim, e eu abordo muito essa questão da vontade nesse livreto, né? E eu estava relendo ele hoje para, né, conectar a continuação do que eu estou escrevendo, e me veio algo no coração, que eu anotei os tópicos, né, para escrever nesse livreto dentro de um capítulo, mas que eu queria compartilhar com vocês hoje. E o título seria Cuidado com o Livre-Arbítrio. Amém? Fala a pessoa do seu lado assim, cuidado com o livre-arbítrio. Fala, cuidado com a liberdade. Amém? Mas para isso eu queria antes orar junto com os irmãos. Se você puder fechar os seus olhos, vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, nós somos muito gratos a Ti, Senhor, por estarmos aqui, por termos a oportunidade, Senhor, de estar em Tua presença e experimentar deste ambiente tão cheio de graça e vida e alegria que só o Teu Espírito pode proporcionar. Senhor, em nome de Jesus, eu peço que aqueles que aqui hoje entraram, Senhor, aflitos, aqueles que aqui hoje entraram, Senhor, desesperados, o Teu Espírito, Senhor, toque, o Teu Espírito traga, Senhor, paz, shalom de Deus sobre a vida de cada pessoa. E o que nós queremos nessa noite, Senhor, é compartilhar a respeito da Sua vontade, mas entendendo, Senhor, traços da nossa vontade que nos afastam da Sua soberana e perfeita vontade. Tua palavra diz, Senhor, que a Tua vontade, ela pode ser boa, agradável e perfeita. A Tua vontade, Senhor, tem expressões sempre positivas em relação à nossa vida e ao Teu propósito para nós. E eu quero, Senhor, que esta palavra, que esta vontade, que aquilo que o Senhor tem para nós, é o que realmente se cumpra nas nossas vidas e glorifique o Seu nome. Ajuda-nos, Senhor, a entender quais são os traços da nossa vontade que, de alguma forma, Senhor, anulam aquilo que o Senhor tem para nós. Ajuda-nos a entender, Senhor. É o que eu te peço nessa noite, orando, Senhor, em concordância com todos os irmãos aqui, e oramos assim, no poderoso nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Bom, livre-arbítrio. Livre-arbítrio é algo interessante que Deus deu ao homem, né? A gente está falando para tomar cuidado com o livre-arbítrio, mas foi Deus que deu isso ao homem. E se nós voltarmos lá em Gênesis, gostaria que você abrisse lá no capítulo 3, aliás, no capítulo 2, nós vamos ver um momento onde Deus, ele fala algo muito interessante para o homem que ele tinha acabado de criar. No verso 15 em diante, depois de o homem ter sido criado, diz assim a palavra de Deus, acharam? Gênesis, bem facinho. Capítulo 2, verso 15 em diante. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Amém? Até aqui. Nós vemos aqui uma condição muito interessante que Deus dá ao homem. Ele fala, você pode comer livremente, de toda a árvore do jardim, menos daquela ali, né? A árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se você comer dessa árvore, você vai morrer. Aqui, Deus, ele traz o parâmetro de liberdade que o homem tinha, mas também o limite de tal liberdade. Porque se a gente for analisar, não existe liberdade plena, completa e restrita. Não existe. Quando nós pensamos em liberdade, na sua expressão máxima, alguém pensa, não, fazer o que eu quero, quando eu quero, né, da forma que eu quiser. Liberdade tem um pouco desse aspecto, desse entendimento, mas é uma mentira muito grande. Por quê? Quando eu digo que eu sou livre e eu faço o que eu quero, mais cedo ou mais tarde, eu vou esbarrar em uma outra pessoa que talvez queira ter a mesma liberdade que eu estou dizendo, que eu estou ansiando, e aí nós vamos ter um choque, vai ter um problema. É ou não é? Então, liberdade, ela é subjetiva, ela é relativa, mas ela não é plena e completa. Não tem como a gente falar que existe uma liberdade assim. Né? Existem países que colocam a liberdade como o primeiro, né, objetivo. Estados Unidos é um desses. Mas lá, embora fale-se a respeito da liberdade, né, eles têm como símbolo até a águia, né, para falar da liberdade e tudo mais, você vai ver que eles têm leis muito rígidas. Lá o processo jurídico funciona muito bem, inclusive com prisão perpétua e pena de morte. Então, liberdade, fazendo o que quer, não é bem assim. Nem para aqueles que têm essa ideologia. Em outras palavras, toda liberdade, ela carece de um limite, para que dentro daquele espaço, dentro daquele escopo, onde a liberdade ela é possível, a pessoa possa viver dentro daquele contexto. Com o limite, com um limitador, com algo que faça com que ela entenda que dali para frente ela não pode passar. Se ela passar, ela vai ultrapassar os seus limites, entrando na liberdade de outra pessoa, invadindo a liberdade de outra pessoa. Quando alguém, por exemplo, fala assim, não, eu sou livre, eu ouço música no volume que eu quero, no volume que eu quiser. Então ele para o carro na frente da sua casa e ele fica lá ouvindo aquela música no último volume, dizendo que ele é livre, e você? Ele não está invadindo a sua privacidade? Ele não está faltando com respeito, tirando a sua liberdade? Outro dia parou um sujeito assim, lá na minha rua. Eu não conseguia assistir um jornal na minha sala, porque o som do carro do fulano estava mais alto do que o da minha televisão. Então você percebe? Alguém que fala isso, ela invariavelmente vai ultrapassar limites e vai desrespeitar o conceito de liberdade que ela tanto deseja. E quando Deus criou o homem, ele fez exatamente a mesma coisa. Ele falou, olha, Adão, você pode ficar à vontade aqui. Esse jardim está para você, só que tem um limite. Não coma daquela árvore. E com esse aspecto, né, de liberdade e limitação, Deus, na verdade, por trás de tudo isso, deu a Adão o livre-arbítrio. Ele falou, olha, está aqui, coma livremente, mas não coma daquela. Mas eu estou deixando você aqui à vontade, para você escolher. Se você vai comer desses frutos, ou se você vai comer daquele fruto, eu vou deixar você decidir. Aí entra o livre-arbítrio. Eu já preguei aqui na igreja a respeito desse conceito, não é? Mas eu creio que Deus fez isso como um sinal de respeito, porque ele criou um homem com faculdades intelectuais, com a condição de escolher, de pensar. Então, como que Deus cria uma criação assim, um ser assim, que consegue pensar, que consegue calcular as coisas e não pode escolher? Seria muito esquisito tudo isso. Mas Deus, então, deixa esse aviso de perigo, esse aviso de não ultrapasse. Né? A gente vai, muitas vezes, em praia, a gente vê lá uma placa de perigo. Às vezes é um tubarão, às vezes é uma corrente que passa ali, às vezes é valetas que ficam na praia, que colocam placas para quê? Para a pessoa não entrar, porque se ela entrar, ela está correndo risco de vida. Foi o que Deus fez. E nesse momento, então, ele inaugura esse conceito de livre-arbítrio, entrega isso nas mãos do homem. O homem recebe esse pacote de livre-arbítrio e fala, bom, agora o que, que eu vou fazer? O que, que eu vou escolher? Estava com ele. Ele tinha essa condição de escolher. Agora, o que a gente encontra, lendo a sequência da história da gênese humana, é que no capítulo 3, logo no primeiro verso, se você puder acompanhar comigo, quando entra a figura do diabo, ele faz algo muito interessante. Quero só ler o verso 1, para você entender o conceito da questão do livre-arbítrio e de como isso impulsiona como um gatilho a nossa vontade em relação a pecado e desobediência. Gênesis capítulo 3, verso 1 diz assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito, e essa disse à mulher. Olha só como essa mensagem vem. É assim que Deus disse que você pode comer de toda a fruta do jardim? Eu estou contextualizando. Vou ler a versão que está projetada e a minha aqui. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Está igual. É assim. Deus falou que você pode comer de tudo, não foi? Se fosse mais atualizado, né? A mulher falou assim: é verdade, mas né, no, menos de uma. A mulher também sabia do limite. Ela sabia que a liberdade, ela era restrita. Ela tinha a sua condição. Mas a mesma proposta que a serpente faz, ela continua fazendo até hoje. Eu gosto muito de pregar a respeito desse início, desses três primeiros capítulos de Gênesis, porque eu vejo aqui padrões para o homem em relação aos planos de Deus, mas também das estratégias do diabo de afastar o homem desses mesmos planos. Nós vemos o diabo então dizendo e reforçando o princípio da liberdade. Não é assim que Deus disse? Coma de tudo. E nesse momento, nesse confronto, a gente percebe Deus falando: coma de todos os frutos. Capítulo 2, versos 16 e 17. Mas aquele do conhecimento do bem e do mal, não coma. E aqui, a serpente falando: não foi assim que Deus falou para comer de tudo? Ela, a serpente, não se referiu em nenhum momento, propositalmente, do limite, do que não pode. Evidentemente, a gente encontra que a intenção da serpente é de fazer com que a mulher comesse aquele fruto proibido. Mas foca-se na liberdade. E se você continuar a leitura, você vai entender que o que a serpente faz é apelar para o livre-arbítrio, dizendo: você pode, você pode. Mesmo a mulher lembrando, fala: olha, eu não posso comer, porque se eu comer eu vou morrer. A serpente diz: você pode. Deus não quer que você coma, porque Ele sabe que o dia que você comer desse fruto, você vai ser como Ele. Você vai ter olhos abertos, você vai ter conhecimento expandido. E essa concupiscência, essa cobiça, essa vontade, então é gerada no coração da mulher. E ela olha para aquele fruto, talvez, como ela nunca havia olhado antes. Talvez ela passava, não, aquele ali é proibido, ela passava, né, rápido, ela não olhava muito, mas naquele momento algo surgiu no coração da mulher. E ela olhou para o fruto. Ela viu que o fruto era bom para comer. Era agradável aos olhos e era desejável para dar conhecimento. Até então, ela não tinha ainda pensado nessa questão, mas agora ela pensou. Por quê? Porque o conceito de liberdade foi expandido além dos limites, e quando isso aconteceu, o livre-arbítrio ficou sem nenhum freio. Naquele momento, ela então se utilizou do livre-arbítrio para seu próprio benefício, para suprir a sua vontade, o seu desejo. E o perigo justamente do livre-arbítrio está em nós excedermos estes limites, de nós andarmos pelas nossas capacitações, pelo nosso pensamento, por aquilo que nós avaliamos, não por aquilo que nós somos advertidos por Deus. Porque Deus, Ele nos dá uma série de advertências. Se a gente olhar na palavra, por exemplo, é muito comum a gente ver Deus falando a respeito de caminhos e consequências. Né? Quando a gente ouve, por exemplo, né, quando é pronunciado bênçãos e maldições, né, na palavra, quando eles vão lá no Monte Gerizim, quando vão lá no Monte Ebal, no Monte Gerizim são profetizados bênçãos, no Monte Ebal são profetizados maldições. Deus, ele coloca esses dois caminhos. Ele diz assim: olha, tem diante de vós um caminho de bênção e de maldição. Escolha a bênção, para que você viva. Então Deus, ele nos alerta constantemente, e esse caminho de bênção é um caminho muito belo, muito lindo, mas tem limites. Tem fronteiras que nós não podemos ultrapassá-las. São avisos de Deus para que nós permaneçamos naquele ambiente que ele preparou para nós. É como uma criança. Sabe, nós temos todos aqui, talvez, experiências com crianças em casa. E casa é um lugar perigoso, é ou não é? Tem lugar na casa que não é tão perigoso. Então, naquele lugar, o que, que você faz? Você deixa a criança ali. Então, quando a minha filhinha estava com 2 anos e meio hoje, ela era menorzinha, 1 ano, 1 ano e pouquinho, a gente fazia o quê? Colocava cerquinha na escada para ela não subir. A gente colocava o sofá para fechar para ela não ir para a cozinha. E ela ficava brincando ali naquele ambiente. Então, tudo isso para quê? Para protegê-la. Eu não queria prendê-la. Eu não queria cerceá-la de algum direito dela. Não, eu queria protegê-la. Assim como Deus prepara para nós esse ambiente onde ele nos protege e ele nos adverte. Quando é uma criança, a gente pode segurar, né? Mas no nosso caso, como Deus nos criou, com essa condição do livre-arbítrio, ele nos dá esse direito de a gente escolher ou não escolher. De ficarmos nesse ambiente ou não ficarmos nesse ambiente. De comermos dos frutos do Éden ou de comermos o fruto proibido. Ele nos dá essa condição. Por isso que eu tenho observado, né, que o livre-arbítrio é um perigo para nós. É um perigo para nós. Nós temos que tomar muito cuidado com o livre-arbítrio. Evidentemente, nós teremos ao longo da nossa vida, no nosso dia a dia, uma série de escolhas a fazer. Questões que são corriqueiras, comuns, do dia a dia. Que, claro, nosso livre-arbítrio vai nos ajudar, vai nos conduzir dentro daquilo que nós temos de conhecimento, de sabedoria, de revelação, enfim. E a gente vai escolhendo. Mas algumas questões, em relação ao livre-arbítrio, são muito mais fundamentais. Ou seja, elas estão muito mais embaixo, que nós devemos prestar muita atenção. Não é apenas se escolhemos A ou B, mas sim o porquê escolhemos o A ou o porquê escolhemos o B. E ainda mais profundo. O que eu devo escolher? O A ou o B? O que vai representar a escolha A ou o que vai representar a escolha B? Quais serão as consequências da escolha A ou quais serão as consequências da escolha B? Quais são os ingredientes na minha vida? Quais são os pensamentos, a cultura, a cosmovisão, enfim, várias questões que vão somar em determinado momento para que eu escolha o A ou escolha o B. É uma questão séria que nós normalmente não pensamos. O ser humano, ele tem uma tendência muito imediatista de pensar assim: então fala o que eu tenho que fazer, que eu quero obedecer. Me dá a regra, me dá a receita e é melhor. A lei representa isso na Bíblia. E ninguém conseguiu cumprir a lei, a não ser o Senhor. Então a gente percebe que mesmo Jesus, quando ele cumpria a lei, ele cumpria não como uma obediência cega, mas ele cumpria com o entendimento do porquê que aquilo estava sendo colocado daquela forma. Ele entendia. Ele guardava o sábado? Sim, Jesus guardava o sábado, mas de vez em quando ele fazia algumas coisas no sábado que os judeus se escandalizavam. Por quê? Porque ele entendia o conceito do porquê que aquela lei havia sido trazida por Deus. Ele entendia que existiam coisas mais profundas do que uma ordenança apenas. A graça nos dá essa condição hoje de avaliarmos dessa forma. Mas com esse conceito da graça, dentro do nosso coração, a gente pode olhar para o nosso dia a dia, para as nossas escolhas, avaliarmos e discernirmos nossas vontades, para chegarmos no ponto de entender por que que nós temos tais vontades e por que que nós nos entregamos a tais desejos. Por que que nós muitas vezes erramos na escolha? Por que que Paulo, por exemplo, escreve em Romanos que o bem que ele queria fazer, esse ele não fazia, e o mal que ele não queria, esse acabava fazendo? Paulo estava falando disso ali em Romanos, falando sobre a questão do que a nossa carne, muitas vezes ela se inclina para questões que nós mesmos não aceitamos e desejamos. Mas que em determinado momento, ainda que a gente não aceite, que a gente não deseje, surge uma vontade que a gente acaba fazendo. Nós cedemos a isso. Por quê? Porque o diabo, ele usa este gatilho do livre-arbítrio, dizendo: você pode, pode fazer, vai lá, não tem nenhum problema, isso não pega nada, fica à vontade, afinal de contas você merece, você é livre. Palavras assim que vêm com esse fermento da liberdade irrestrita, nos leva cativos ao nosso próprio livre-arbítrio, e nós, olhando para essa condição, para esse direito que temos, a gente acaba então escolhendo o que não deve muitas vezes. E o diabo é craque nisso. Porque além de ele nos empurrar de um lado, na frente ele coloca diversas opções. Ele sempre faz isso, coloca opções. Porque se eu estou vivendo para Deus, eu não tenho outra opção, viverei para Deus. Mas o diabo vai colocar um outro caminho. Ele vai colocar algum tipo de alternativa para que você não obedeça a Deus, para que você não viva os planos de Deus e viva por seus próprios planos. Para que você possa bater no peito e falar: eu sou dono do meu nariz, eu sou dono da minha vida, eu faço o que eu quero. Eu isso, eu aquilo. Ou seja, é o ego entronizado. E quando o eu está sentado no trono, Deus não está sentado nesse trono. Quando eu me coloco como dono da minha vida, eu anulo o senhorio de Jesus sobre a minha própria vida. Porque se eu falo: eu sou dono da minha vida, Deus vai olhar para mim e falar: tá bom, você é. E ele vai deixar você cuidar. Vai deixar você, pela sua própria sorte, pelo seu próprio pensamento, pelas suas próprias convicções. Deus faz assim. Por quê? Porque o livre-arbítrio ele nos deu. Mas é uma coisa que a gente tem que saber usar. É uma coisa que a gente tem que aprender a não usar. Porque quanto mais eu aprendo a discernir a vontade de Deus, eu menos preciso usar o livre-arbítrio. Porque eu vou usar a vontade de Deus sempre. Eu vou usar aquilo que Deus deu para mim, como desejo dele, não como opção minha de fazer o que eu quero. Quanto mais eu deixo de usar o livre-arbítrio, mais eu estou dizendo: Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Me guia, me ensina. E o diabo, sabendo dessa questão, ele alimenta esse poder de decisão que a gente tem, ele inflama esse poder de decisão, ele fermenta essa condição, mas também, ao mesmo tempo, ele dá diversas opções e oportunidades e várias questões que a gente pode escolher diferente daquilo que Deus tem para a nossa vida. Sabe, certa vez eu fui visitar uma pessoa, sou da igreja, né, pastor, vai visitar minha casa. Eu fui lá, e eu guardei uma coisa que ela falou para mim, no dia. Ela falou assim: pastor, que bom que o senhor veio, entra e fica à vontade. Você já ouviu isso? Foi visitar alguém, aí você entrou assim, dá licença, você fica, né, meio assim, você entra naquela casa pela primeira vez, você não sabe como é que é, você começa a olhar pelas paredes, vai vendo, né, os quadros, o sofá, rack, televisão, né, você vai dando uma mapeada, né, na casa. E a pessoa fala isso para você: entra e fica à vontade. É claro que quando a gente vai fazer isso, a gente entra, tira o sapato, abre a camisa, senta no sofá lá, né, e põe o pé lá na mesinha de centro da sala, né? Cadê o controle? Tem net? Sky? O que que tem aí? Qual que é o canal da ESPN para eu assistir o jogo? Você faz isso? Ou então você entra, vai direto para a cozinha. Onde é que é a cozinha aqui? Já abre a geladeira assim: ô irmã, o que é isso aqui, hein? Mas não vou pegar não, posso pegar a coca? Faz isso? Por que que você não faz? Por que que você não faz? Ela não falou para você: entre e fique a? Mas é assim? Não é assim. Percebe o conceito de liberdade? É claro que a pessoa vai te servir, ela vai te receber bem, ela vai até mostrar a casa, O brasileiro tem esse costume. Vem cá, vou te mostrar minha casa. Isso aqui é minha sala, meu quarto, minha cozinha, né? Meu quintal, enfim. Mas você não vai entrar e vai abusar. Você vai entender que há um limite. E é justamente nesse limite que o diabo trabalha. Ele fala, não, que isso? Ela falou para você, entra, fica à vontade, não falou? Então, agora que ela está lá no telefone, lá, falando com a irmã dela, com a mãe dela, que vai demorar um pouco, vai lá na geladeira, pega lá um pouquinho de água gelada. Vai lá, fica à vontade, ela falou. Ela não vai ligar. Pode ser que não ligue mesmo. Mas tem um limite. E esse é o limite que o diabo quer que você ultrapasse. É isso que ele quer que você burle de alguma forma. E ele vai te dar opções para isso. Ele vai te dar ideias para isso. Quero lembrar de algumas opções que o diabo deu. Por exemplo, quando o povo de Israel estava saindo do Egito, chegou em Moabe, o rei Balaque, ele viu aquele povo chegando, ele estava sabendo, né, que todo mundo estava vindo do Egito, e onde eles passavam, eles estavam, né, com a promessa de conquistar tudo. Ele ficou preocupado, então ele trouxe um profeta chamado Balaão para profetizar contra, para amaldiçoar o povo de Israel. E o profeta Balaão tentou por 3 vezes amaldiçoar, mas ele não conseguiu, ele abençoava. E o rei Balaque, claro que ele ficou doido, falou, meu, mas eu estou te pagando, cara, estou te dando um dinheiro aqui para você amaldiçoar, você não está amaldiçoando. Ele, ó, não posso, porque Deus está mandando eu falar isso, eu não posso desobedecer e tal. Mas, ó, seguinte, vou te dar uma ideia. Isso é revelado só lá em Números 35. Vou te dar uma ideia. Faz o seguinte, eu não consigo amaldiçoar esse povo, mas se você enviar uma opção de maldição para eles, eles mesmos vão escolher errado. O que você faz? Deus mandou que esse povo tivesse apenas a construção dos casais e famílias dentro deles ali, dentro dos hebreus, dentro dos judeus. Então, o que você faz? Pega umas mulheres cananeias, manda lá no acampamento deles e deixa elas ficar lá. Os homens vão olhar para essas mulheres, eles vão acabar tendo relações com essas mulheres e, por causa disso, Deus vai trazer peste sobre aquele povo. E foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Ou seja, Balaão não podia amaldiçoar? Não, não podia, mas ele podia dar uma opção. Fez como o diabo fez no começo. Deu opções, o pessoal estava ali, vendo aquelas mulheres cananeias chegando, certamente eram mulheres com uma moral, né, bem duvidável, eles olharam e foram conversando, e foram vendo essas opções de outras mulheres, além do seu povo, e acabaram tendo filho com essas mulheres, e por causa disso, centenas de milhares morreram. Por causa dessa maldição. Jesus está lá no deserto, 40 dias jejuando, você conhece bem a história, o diabo vem, o que ele faz? Mesma coisa, ele fala assim, então, está com fome, né? Tá, então, transforma as pedras em pães. Use a tua capacidade, faça o que você pode fazer. Resolva você mesmo seus problemas, acabe com a sua fome, dê um jeito. E Jesus, muito sabiamente, disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Jesus, ele confronta com essa oferta de faça por você mesmo. Dê um jeito nessa situação. Ele fala, não, eu continuarei vivendo por aquilo que Deus dá para mim. Na última delas, dessas tentações, né, a Bíblia fala de 3, já fala assim, olha, faz o seguinte, está vendo esses reinos? Ele leva Jesus lá e mostra todos os reinos da terra. Todos esses reinos eu te dou. Eu te dou tudo isso. Jesus veio para quê? Para reinar. Ele veio para reinar. E foi, digamos que uma oferta que o diabo deu a Jesus, para ele não precisar morrer na cruz, para não precisar sofrer, para não esperar tanto, para que essa promessa se cumprisse na vida dele. Então, ele fala, se você quiser, eu te dou agora. Todos esses reinos, toda a glória deles. O que ele queria fazer? Despertar em Jesus a concupiscência, a cobiça, a vontade. Para que no seu livre-arbítrio ele pudesse ter falado, então eu quero, então tá bom, vamos resolver isso aqui agora. Mas ele não aceitou. Ele continuou olhando para Deus. Somente ao Senhor teu Deus adorarás. Somente a Ele prestarás culto. E aí o diabo fugiu dele. Então a gente percebe que o diabo ele tem esse mecanismo de tentação, mostrando opções e instigando a pessoa a fazer do jeito dela, usando o seu livre-arbítrio. E esse plano é até hoje. Se nós começarmos a avaliar a nossa vida, você vai ver que é assim, que todas as vezes que você errou, tem esses ingredientes diabólicos no meio. E também está lá presente a tua condição de escolha, o teu livre-arbítrio. Mas legal, tudo isso aqui a gente fundamenta essa questão. Beleza, mas onde eu quero chegar com tudo isso? Eu quero chegar na igreja. Porque, embora essa questão é uma questão espiritual, bíblica até, existe uma questão natural que tem conquistado cada vez mais o ser humano. Hoje nós vivemos num mundo de todo tipo de opção que o mercado nos oferece. Que o mundo, que o sistema do mundo nos oferece. Nós temos essas opções em todos os produtos e serviços que a gente pode adquirir. E a gente tem se acostumado com isso. Nós somos hoje a geração, sei lá, Google. Tudo é no Google, rapidinho, né? Você quer saber de alguma coisa, digita no Google, aparece todas as informações e a mulher até fala para você. Já fez isso no seu celular? No meu acontece isso. Eu digito lá, Pastor Kleber. Aí vem assim, Pastor Kleber, pastor do Ministério Verbo Vivo da Rede Conectado, psicólogo que atende aqui perto da igreja, né? Mais ou menos assim. E tem uma barba esquisita, né? Por ali. Tá na moda esse negócio de barba, né? Nossa, os pastor barbudo ali, ó. Aí o Google te fala tudo. Lembro quando eu estava no ginásio, a professora pedia trabalho. Misericórdia. Quem estava na escola lá nos idos de 1980? Segunda metade da década, tá? Não na primeira. Lá para 86, 87, a pessoa falava, quero um trabalho de ciências, não sei o que. Você fala, putz. Tinha que ir aonde? Lá na João Gonçalves. Na biblioteca. Você tinha que fazer a carteirinha, tinha que ir lá pegar o livro. Você tinha que reescrever, porque não tinha dinheiro para xerox, né? Naquela época era complicado. Escrevia lá tudo, tal, para fazer trabalho. Eu tenho trauma disso até hoje. Por isso, quando eu comecei a namorar com a Valéria, eu colocava o meu nome lá. Sempre trabalho de dois, né? Fizemos tanto trabalho junto que casamos. Olha que legal, né? Bacana. Pelo menos uma coisa, esse trauma me ajudou, né? Mas era difícil tudo, hoje é mais fácil. Isso que eu estou tentando dizer para vocês, hoje tudo é mais fácil. E amanhã será mais ainda. Hoje você pega o seu smartphone e digita lá e aparece as informações. Quando você contar isso para os teus filhos daqui a 10, 15 anos, eles vão rir de você também. Como estamos rindo de ter que ir na biblioteca para fazer um trabalho de escola, né? Porque as coisas estão evoluindo, crescendo, aceleradas de tal forma que essa maneira como o mundo tenta nos servir com opções, com facilidades, com comodidades, com conforto, é muito grande. E aí, podemos falar dessa questão, se é certo ou errado, eu não vou entrar nesse campo. O que eu quero falar para vocês é que esse tipo de mentalidade que nós temos em relação a um produto, em relação a um serviço, em relação às coisas que nós temos hoje, tem que tomar muito cuidado para que isso não venha para dentro do ambiente espiritual. Esse é o ponto que eu quero chegar. Porque nós estamos, de certa forma, mal acostumados com as coisas. Nós queremos tudo rápido. Nós somos a geração Google, a geração internet, a geração micro-ondas, a geração do tudo rápido, para ontem. Tudo é assim. Tudo é rápido, né? E a gente tem essa questão que a gente quer que as coisas sejam automáticas e nos beneficiem e nos sirvam da melhor forma possível. Agora, como que isso pode chegar até a minha vida espiritual? Como que essa mentalidade do conforto, da facilidade, da escolha pelo melhor, pode interferir na minha vida espiritual, na minha caminhada com Deus, e interferir de uma forma muito forte no meu livre-arbítrio, nas minhas vontades e nos meus desejos? A gente tem que entender esse contexto para trazermos isso para dentro do relacionamento que nós temos com Deus, com a igreja, com os irmãos, com líderes, com liderados, com as pessoas que Deus coloca na nossa vida. Com marido, com esposa, com filhos, com pais, com irmãos, com cunhados, com primos, com tios, enfim, com todo mundo, amigos. Nós, se trouxermos este padrão de facilidade, de conforto, do ego entronizado, porque quando a gente quer tudo para a gente quer o melhor para a gente está, de certa forma, se colocando nesse trono, né, de receber e de ser adulado de alguma forma. Mas quando isso acontece dentro desse ambiente chamado igreja, aí pode acontecer uma série de problemas. Uma série de questões podem surgir de dificuldades. Por quê? Primeiro ponto, se nós absorvermos esta mentalidade de que tudo tem que ser fácil para mim, tem que ser bom para mim, tem que ser o melhor para mim, eu, trazendo isso para o ambiente espiritual, eu estarei desejando o melhor para mim em detrimento de todo o resto. E não é isso que o Evangelho ensina. O Evangelho ensina nós carregarmos as cargas uns dos outros, considerarmos os outros maiores do que nós mesmos. O Evangelho nos ensina a amar o próximo, amar o próximo, abrindo o coração à vida, fazendo bem a todos, mas principalmente a domésticos da fé. O Evangelho ensina isso. O Evangelho ensina você servir. Jesus, quando ele tirou suas vestes, e ele se ajoelha diante de todos os seus discípulos, lavando os seus pés, ele disse o seguinte: eu estou fazendo isso para vos dar exemplo. Façam isso com as pessoas. Ele ensina que se você quer ser o maior, seja aquele que serve. Tem que servir. O maior é aquele que serve a todos. Ele disse a respeito dele próprio, dizendo: eu não vim no mundo aqui para dominar o mundo. Eu não vim aqui para condenar o mundo. Eu vim para salvar o mundo. Eu vim para servir. Eu vim para dar a minha vida em resgate de muitos. Este é o exemplo do Cristo, este é o exemplo do Evangelho, que contraria essa outra mentalidade de termos o melhor, desejarmos tudo de bom para nós, e nós acabamos virando o foco. E esta mentalidade, quando ela é muito fortemente estabelecida em nós, nós estaremos no trono. E quando nós estamos no trono, Deus não está. Jesus não reina. Por quê? Porque somos mais poderosos do que ele? Não. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Ele não divide a sua glória com ninguém. Em Isaías 42 e também 48, eu não vou citar todos os textos aqui, senão vai ficar muito extensa a mensagem, mas nesses dois capítulos, no verso 8 do 42, ele diz assim: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, a outro eu não darei. No capítulo 48, verso 11, ele fala assim: e a minha glória eu não a darei a outrem, a outra pessoa. Eu não divido a minha glória. Então, quando nós nos sentamos no trono, ele simplesmente: tá bom, fica você. Eu te criei com livre-arbítrio, se você quiser usar, você usa, se você quiser ser o dono da tua vida, você pode ser. Mas eu estou aqui à disposição para quando você me reconhecer, eu reino. Eu sou Deus, eu sou o rei, você não. Mas se você quiser ser, fique por sua própria conta e risco. E não é o melhor caminho para nós. Por isso eu comecei essa mensagem dizendo: cuidado com o livre-arbítrio. Cuidado com o livre-arbítrio. Se nós sentamos nesse trono da nossa vida. Estou falando de nós aqui, que estamos buscando a Deus, desejamos Deus na nossa vida, e dizemos Senhor, e quando nós chamamos Ele de Senhor, estamos dizendo que Ele é dono da nossa vida. Agora, interessante que Jesus um dia disse, por que me chamais de Senhor, se vocês não fazem o que eu mando? Então, essa é uma questão muito simples, porque eu não posso chamá-lo de Senhor, ou reconhecê-lo como Senhor, ao mesmo tempo que eu tomo as direções da minha vida, e o ignoro. Esse é o grande perigo. Quem faz isso? Uma diversidade de opções, o meu desejo, e o livre-arbítrio batendo o martelo. É nesse momento que a gente tem que entender que o Evangelho, ou a nossa vida espiritual, nossa jornada em Deus, ela terá uma marca muito grande de liberdade, de bênção, de alegria, de vitórias, de promessas. Tudo isso é bom e é da parte de Deus para nós. Mas ao mesmo tempo, junto com tudo isso, numa proporção menor, creio eu, vem também abalos, crises, desertos, provações. Vem isso também. O próprio Jesus enfrentou essas provas porque nós não enfrentaríamos. Ele disse, no mundo tereis aflições. Então nós temos essas questões que devemos enfrentá-las. Aí você me pergunta, por que que Deus então permite essas coisas? Justamente para que essas provações, para que essas crises, para que esses momentos onde as coisas acontecem de forma diferente da nossa expectativa, revele o nosso coração. Mostre realmente quem está no trono. Porque se eu olho, mediante uma situação complicada, diversa a mim, se eu olho para o Senhor e pergunto, Senhor, como é que é isso? Pode ser que Ele me fale, pode ser que Ele não me fale nada naquele momento, mas eu continuarei confiando no Senhor. Amém? Não significa que eu estou desaprovado ao enfrentar uma situação difícil. Não significa que eu estou enfrentando uma maldição. Em alguns casos, talvez os menores sim, mas na maior parte não. São questões naturais que a vida traz, especialmente para a vida de um crente. Ele tem que enfrentar esses abalos, tem que enfrentar provações, e tem que enfrentar alguns desertos na sua vida, e nesse momento ele tem que continuar firme no Senhor. E qual que é a resposta para que saibamos de fato quem está sentado no trono da nossa vida? Está nas nossas reações. Está em como eu olho para essas questões, como eu reajo a essas questões, como eu vou enxergar tudo isso. Se eu vejo uma situação difícil e eu permaneço no Senhor, confiando, crendo, significa que Ele está no trono, Ele pode fazer alguma coisa ou Ele pode não fazer absolutamente nada, eu continuarei assim. Agora, se alguma situação complicada acontece e eu já tomo as rédeas do livre-arbítrio e eu começo já a determinar as coisas conforme a minha vontade, conforme muitas vezes a minha carne diz, aí eu estou no trono. O livre-arbítrio está sendo totalmente usado, e quanto mais livre-arbítrio eu uso, menos o Senhor reina na minha vida. Quanto mais o livre-arbítrio eu uso, menos o Senhor reina na minha vida. A decepção muitas vezes revela quem está no trono. As dificuldades revelam quem está no trono. Como reagimos? Como olhamos? Como entendemos? Como sofremos, como choramos. O apóstolo Paulo um dia ele falou, Senhor, afasta de mim esse mensageiro de Satanás que está me esbofeteando. Ele fala disso, 2 Coríntios aí, Deus fala para ele, amiguinho, a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, boa sorte nessa fraqueza que eu estou te aperfeiçoando. Aí você olha para ele e fala, meu Deus, como assim o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo é nosso herói, meu, do Novo Testamento, ou não é? Ele é o cara converteu ali, no caminho para Damasco, escreveu mais da metade do Novo Testamento, teve experiências tremendas, visões tremendas, um entendimento acerca do reino de Deus de uma forma diferenciada, era muito humilde com tudo isso, E Deus permite que ele enfrente um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para esbofeteá-lo. E durante 3 vezes ele fala: Senhor, afasta de mim esse cramunhão. E Deus fala assim: não, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, a minha graça já é suficiente para você. Ele falou: tá bom, continua firme. Desviou por causa disso? Não. Creu menos por causa disso? Não. Ele ficou mais forte, ele ficou mais intrépido, ele ficou mais valente, ficou mais cheio de fé. Porque quem estava entronizado na vida dele, não era ele mesmo, era o Senhor Jesus. Ele estava reinando, o Senhor Jesus estava reinando. Isso vai contra essa mentalidade de nós termos o melhor para nós e termos mais e cada vez mais e cada vez mais. Esse mundo de opção que está diante de nós vai clamar o tempo inteiro para que a gente tome as rédeas da decisão. E aí, quando nós falamos, quando o nosso livre-arbítrio fala, aí nós sabemos exatamente quem está no trono. Somos nós. É quando a nossa vontade, ela é colocada acima. E o restante é ignorado, inclusive aquilo que Deus tem para nós. Então, os amados, isso é uma reflexão. É uma maneira de enxergar essa questão que nós temos que olhar com muita atenção em cada situação, cada circunstância da nossa vida. Sabe o que eu tenho observado? Mediante essas questões, né, lembrando de vários exemplos de pessoas, de irmãos que enfrentaram esses desertos, que enfrentaram esses abalos, que enfrentaram as provações. Nós vamos fazer uma pergunta: como nós reagimos nesses momentos? Quero fazer uma pergunta direta a você agora, onde você está sentado. Como você reage quando você é contrariado? Como você reage quando você é contrariado? Como você reage quando as suas expectativas são frustradas? Como você reage? Quando irmãos, por exemplo, de repente fazem coisas que te desagradam? Quando a igreja faz algo ou alguma coisa acontece que te desagrada? Quando o teu líder de célula escolhe um caminho que você não gosta, te fala algo que você não gosta, como você reage quando, após um momento que você diz: nós estamos em comunhão, estamos juntos aqui, somos uma família, família de Deus, glória a Deus, aleluia, e de repente alguém fala algo que te desagrada, como é que você reage? É nessa hora que nós vamos ver o quanto de verdade a comunhão realmente está em nós. É nessa hora. Como nós reagimos mediante as circunstâncias contrárias? A gente não espera isso, a gente não deseja isso, mas elas acontecem. A gente deseja o contrário, uma vida de paz, nenhum problema, só vitória, só alegria, só promessa sendo cumprida na nossa vida, só unção, só graça, só irmãos abençoados, só igreja abençoada, só coisas praticamente paralelas ao paraíso e à promessa de Deus. É isso que a gente quer na Terra. Só que nem eu e nem você temos condições de viver e proporcionar isso para outras pessoas. A gente pode ajudar muita gente, fazer muita coisa boa, mas mais cedo ou mais tarde, nós vamos pisar no calo de alguém. E mais cedo ou mais tarde, alguém vai pisar no nosso calo. Alguém vai pisar no nosso dedinho que está machucado, sabe? E aí é nessa hora que você vai saber exatamente quem é que está sentado no trono. A maneira como você reage vai te mostrar se você realmente permite que Jesus reine na tua vida, a palavra de Deus reine em você, o evangelho traga esses princípios de reação correta, amando, ou se você se inchará de desejo, de vingança, de ódio, de raiva, de ressentimento, de mágoa, de falta de perdão e outras coisas que vão te levar a revelar que você está no trono e que você vai usar o seu livre-arbítrio para, de alguma forma, fazer com que esta justiça sua se manifeste de alguma forma. Interessante, mas 2 Timóteo capítulo 3 diz assim: sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos, pois os homens serão amantes de si mesmos. E aí ele vai dando alguns adjetivos aqui que são muito interessantes, que revelam como a pessoa que tem o ego entronizado, o eu, como centro da sua vida, ela se expressa: amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a seus pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres ou dos deleites do que amigos de Deus. Alguém assim, com essas características, são pessoas que têm o eu reinando. A sua vontade sempre estará à frente. O seu desejo será o seu norte. E o seu livre-arbítrio será a sua principal ferramenta. Então nós precisamos olhar para essa questão entendendo que isso, de alguma proporção, fala da nossa vida, da minha vida, da sua vida também. E qual é a solução para isso? Como nós podemos, então, reverter esse processo? Evidentemente, entendendo o que a Bíblia diz, dando ouvidos às advertências que Deus nos revela pela palavra, os limites que Ele coloca de proteção para nós, a liberdade que Ele proporciona, evidentemente, mas também os limites que nós temos. O limite é o amor. O ambiente é o amor, mas o limite também é o amor. Então, qual é a solução? Nós temos que olhar para a palavra e confrontar nosso conceito, nossa mentalidade de defesa, de muros de proteção, de egoísmo, de amarmos apenas aquilo que está ligado à nossa vida e a nós próprios, com aquilo que a palavra diz. E para encerrar, eu queria ler para vocês, quero só contextualizar dois textos que eu acho muito interessante em relação a isso. Na verdade, quero ler três, que me surgiu um agora no coração também. O primeiro deles está em João 3, no verso 30, quando João Batista, ao olhar para Jesus, ele olha para Jesus no verso 30, e ele fala com as pessoas que estavam ali, inclusive discípulos dele, pessoas que o tinham com alta estima, com muito respeito, porque ele era mestre daqueles homens. Ele fala: convém que ele cresça e eu diminua. O primeiro conselho para nós, então, em relação a diminuirmos esse ímpeto do nosso desejo, da nossa vontade e do nosso controle pelo livre-arbítrio, é que ele cresça e nós diminuamos. Que ele cresça e nós diminuamos. É necessário que ele cresça e eu diminua. Amém? Esse é o primeiro. Segundo, está na oração do Pai Nosso, quando Jesus, lá no verso 10, Mateus capítulo 6, verso 10, ele diz: venha o teu reino e seja feita a sua vontade, na terra como no céu. Seja feita a sua vontade, na terra como no céu. Nós podemos falar de Jesus em termos de vontade de Deus, onde ele se entrega totalmente. Quando ele estava na véspera da sua morte na cruz, ele estava lá no Monte das Oliveiras orando e clamando: se possível, passa de mim esse cálice, contudo, seja feita a sua vontade. Ele repete esse princípio, porque era algo que ele vivia. Era algo que ele tinha como a principal meta da sua vida: fazer a vontade daquele que o enviara. Deus o enviou e ele estava para fazer a vontade de Deus, então ele não negociava. Em nenhum momento vemos Jesus subindo nesse trono. Em nenhum momento nós vemos Jesus usando a prerrogativa do livre-arbítrio para fazer o que ele queria, mas tudo ele sujeitava a Deus. Ele dizia: eu falo o que eu ouço meu pai dizer, eu faço o que eu vejo meu pai fazer, o que eu aprendo de Deus, eu faço, eu estou buscando a vontade dele, não a minha. Jesus vivia este princípio em sua vida. Venha o teu reinado. A gente lê, né? Seja, venha o teu reino. Mas podemos dizer: venha o teu reinado. Que o Senhor reine, não eu. Que o Senhor governe, não eu. Que o Senhor comande, não mais eu. Seja o Senhor. Seja o Senhor o rei. Jesus mostrou isso, esse é o princípio, isso é que nós devemos olhar como meta para nossas vidas. E queria também usar o exemplo do apóstolo Paulo, que está em Gálatas capítulo 2, no verso 20 em diante, que ele diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo. Interessante, eu quero parar aqui. Ele está dizendo assim: estou crucificado com Cristo, e eu vivo. Estou crucificado. A cruz representa a morte, mas eu vivo. Mas ele complementa dizendo: não mais eu. Ele fala: eu vivo, mas não sou eu. Eu estou vivendo, mas não sou eu que estou vivendo. Aí você fala: peraí, como assim? Me explica melhor isso. Cristo vive em mim. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu. Mas Cristo vive em mim, e a vida que agora eu vivo na carne, vivo-a na fé, no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não faço nula a graça de Deus, porque se a justiça vem mediante a lei, logo Cristo morreu em vão. Por que ele está falando isso? Ele está falando sobre a questão da graça e da lei, que havia uma discussão entre os gálatas, aquela questão de fazer de um jeito, porque a lei dizia e tal. Ele falou: não, não esquece isso. A questão está mais embaixo. É o conceito da graça de Deus, do amor de Deus que interessa. Ele morreu por nós, como a gente cantou hoje aqui. Um cântico tão antigo, e tão verdadeiro, e tão cheio de graça e de unção. Não sei se você sentiu isso, mas eu senti isso hoje. Por quê? Porque a palavra é verdade, eterna. Ele morreu por nós, ele vive. Ele ressuscitou e nós temos esperança nele. Mas para que essa esperança se manifeste, para que esta vida se manifeste, eu tenho que estar crucificado com ele. Eu tenho que viver, mas não mais eu. Mas ele deve viver em mim. E a vida que nós vivemos tem que estar alinhado com a fé no Filho de Deus. Caso contrário, nós vamos anular a graça. Vamos anular esse ambiente de liberdade que Deus proporcionou, ofereceu a todos nós para vivermos. O ambiente é o amor. O limite é o amor. O padrão é a palavra. O limite é a palavra. Então nós temos que olhar para essa questão e confrontar a nossa vida com tudo aquilo que a nossa vontade, em determinados momentos de confronto, incha, infla, se arma, para quê? Para atacar, para se defender, para se justificar, para dar desculpas, para mostrar argumentos, que não tem que ser feito nada disso. A Bíblia diz assim em Romanos 8, 33, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica, então você nem precisa fazer isso. Mas nós temos dentro de nós uma justiça própria tão, tão viva, tão sentada no trono do comando, que a qualquer situação de afronta, ela já se levanta, para se justificar, para atacar, para contrapor. Por isso nós temos tantas pessoas que não conseguem ficar em relacionamento com irmãos, não conseguem ter comunhão. Porque pessoas são falhas, elas vão falhar mais cedo ou mais tarde com você, e aí quando isso acontece, você não aceita, você acha um absurdo, e você fica revoltado, e magoado, e ressentido, e sai da célula, e sai daquele círculo de amizades. Mas por que isso acontece? Acontece porque o nosso ego está entronizado. Por que alguém sai da igreja? pessoas que chegam aqui, têm a vida transformada, restaurada no lugar, depois, quando começam a enfrentar as primeiras dificuldades, vão embora. Por quê? Porque o ego está entronizado. A primeira vez que ela foi cutucada, ela já sai fora. Eu não quero saber disso aqui não, que isso? Se ela colocasse numa balança todo o favor de Deus, mediante a igreja para a vida dela, e a situação que ela está enfrentando, não se compara. Sabe por quê? Porque todos nós estávamos destinados a irmos para o inferno por causa dos nossos pecados. Todos nós estávamos condenados, todos nós, todos nós. Nós não merecemos nada, não merecíamos nada. Foi o puro e grande amor de Deus que pela graça foi oferecido a nós a salvação. Graça. Em Efésios capítulo 2 diz que não é por obras, é pela fé, somente pela fé, para que ninguém se glorie, para que ninguém possa bater no peito e falar, eu sou bom o suficiente para ser salvo. Ninguém tem essa condição, nem eu e nem você. Então quando nós olhamos para qualquer tipo de ofensa, qualquer tipo de dificuldade, qualquer tipo de mentalidade diferente que eu não concordo, e eu quebro, eu estou dizendo, eu estou no trono, eu comando, eu sou isso, eu sou aquilo, é comigo, eu, e Deus está fora do processo. Por isso eu digo para vocês, pessoas quebram relacionamentos, pessoas abandonam a igreja, pessoas se desviam, pessoas mudam de igreja, por causa disso. Por causa disso. Por isso que casais se separam. Porque marido, mulher, ficam apenas olhando para a culpa do outro, para o defeito do outro, e não cedem, não amam, não decidem amar. Não se entregam. Não têm olhos como os olhos do Senhor. Começa a ter os olhos da sua justiça. Começa a ter olhos do seu padrão. Começa a ter olhos das suas argumentações, das suas ideologias, das suas filosofias, dos seus achismos, das suas próprias leis. E se colocamos leis, a graça é anulada imediatamente. Imediatamente. Daí a importância de olhar para essa questão, de entender de onde vêm essas vontades que muitas vezes nos levam a tomar decisões erradas. De tomarmos as rédeas do livre-arbítrio e falar, não, é comigo, eu decido, eu faço. Cuidado. Cuidado com o livre-arbítrio. Você pode falar isso para alguém? Fala, cuidado com o livre-arbítrio. Cuidado com o livre-arbítrio. Fala para a pessoa do seu lado assim, quanto mais você usa o livre-arbítrio, menos Deus governa sobre a tua vida. Quanto mais você usa o livre-arbítrio, menos Deus governa na sua vida. Quanto mais você usa o livre-arbítrio, menos Deus governa na sua vida. Fala para ele assim, você quer que Deus governe na sua vida? Abre a mão da justiça, da sua justiça. Abre mão. Abre mão. Fala assim, entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Fala assim para ele, ore como Jesus, quando ele disse, venha o teu reino, e seja feita a sua vontade. Fale como João Batista, fala para a pessoa, fale como João Batista, é necessário que Jesus cresça, e eu diminua. Fale como Paulo, a vida que eu vivo, não sou eu mais eu quem vive, porque Cristo vive em mim. Que essa seja a meta da nossa vida. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 Glória a Deus.